O Xucrut FC é uma parceria entre o alemanhafc.com.br, The Ampfiff e Rádio Esporte Clube. Começa mais um episódio do Xucrut Futebol Clube, meus amigos e minhas amigas. Meu nome é Pedro Jales, mais uma semana aqui com vocês para falar de futebol alemão. 13ª rodada da Bundesliga, 13ª rodada aí que tá cheia de resultados interessantes, várias coisas aqui para a gente discutir e também muitos protestos acontecendo aí nas torcidas, né? Antes da gente falar disso, por favor, se apresentem aí, meus colegas de podcast, antes da gente começar aqui as nossas discussões.
Henrique Dória, vocês podem me encontrar no Twitter, lá no @hvdoria, e vamos lá, cara, mais uma rodada de Bundesliga, graças a Deus, sem data FIFA dessa vez, no meio do caminho para encher o saco, né? Então vamos engatar aí esse finalzinho de temporada aí, antes do Winter Break da Bundesliga. Isso aí.
Vitor Ravetti, mais uma vez presente, agora também mais ativo no Twitter, lá no @Vitor_Ravetti, Vitor sem C, Ravetti R-A-W-E-T. A rodada foi boa, né? Foi boa porque teve protesto, e eu gosto quando tem protesto e quando as torcidas se unem para reivindicar alguma coisa, vamos falar nisso. Mas, em termos de gols, a rodada deixou a desejar, né? Só a média de 2 por partida aí, a Bundesliga, que dentre as grandes ligas na Europa, tem a média de gols mais alta, vinha sendo assim, essa rodada ficou um pouco para trás, mas faz parte, quem sabe na outra a gente não tem 5 por partida.
Sim, com certeza. E Vitor, a gente já deixou a deixa aí, né? Já deixou a deixa, foi boa, mas enfim.
Boa.
Fala um pouco mais aí sobre o que aconteceu nas torcidas na Alemanha, né? A gente não foi em uma partida só específica e tudo mais, mas eu acho que é interessante dar um pouco de contexto aí para quem acompanha futebol alemão. O que está acontecendo na Alemanha? Por que as torcidas estão protestando?
Bom, vamos lá. A gente até comentou semana passada da vitória, a verdadeira vitória das torcidas, que desde o ano passado vem se organizando contra os jogos de segunda-feira. E aí, diante desses protestos todos, a DFL, a entidade aí que organiza a Bundesliga, claro, junto com os clubes, né, formada pelos clubes, voltou atrás e decidiu que a partir da temporada 2021 não mais teriam jogos às segundas-feiras. Lembrando que o motivo é aquele, principalmente em relação à torcida visitante, né, essa cultura de torcida muito forte na Alemanha, a torcida visitante na segunda-feira tem muito mais dificuldade de ir até o estádio do seu adversário e voltar, porque, claro, é um dia útil, é um dia de trabalho. Então, todas as torcidas entraram aí nesse protesto, dizendo que isso aí era puramente comercial, fazendo do futebol um produto. Enfim, discutimos isso bastante, inclusive, já na temporada passada. Porém, as torcidas ainda não se deram por satisfeitas. Claro que gostaram da medida, né? A vitória política das torcidas, digamos assim, foi clara. Porém, na segunda divisão e na terceira, ainda tem jogos às segundas-feiras. No caso da segunda divisão, desde 93 isso acontece. E em solidariedade à segunda divisão e à terceira, e também com protestos na segunda divisão e na terceira, todas as torcidas se uniram, ou melhor dizendo, quase todas elas se uniram, e nos primeiros 45 minutos de todas as partidas aí dessa rodada, abdicaram de fazer o seu canto, de incentivar as suas equipes, ficaram no silêncio, né? Uma ou outra, por exemplo, vi a torcida do Leipzig cantando, né? O Leipzig, a torcida do Leipzig, que certamente tem uma relação um pouco mais complicada com as outras torcidas da Alemanha, e complicada foi generosidade minha. Então, em solidariedade à segunda e à terceira divisão, todas essas torcidas aí abdicaram de incentivar as suas equipes nos primeiros 45 minutos, só cantando no segundo tempo dos jogos. E deu resultado, viu, Pedro? Deu resultado porque, ao que parece, também a partir da temporada 2021, não mais na segunda divisão teremos jogos às segundas-feiras, o que mais uma vez configura uma vitória, e já dando a minha opinião, já dei aqui várias vezes, está completamente correto, protesto. É, eu acho um absurdo ter jogo de segunda-feira a partir do momento que a torcida reivindica e fala que ela não pode ir no estádio, que ela tem mais dificuldade de ir no estádio. É, futebol é feito para quem não é feito para quem assiste do sofá, futebol é feito para quem gira a catraca. É, então, defendo bastante. Isso mostra que as torcidas têm peso, as torcidas têm valor. É, muito bom que isso aconteça. Gostaria que fosse assim no Brasil, não especificamente aos jogos de segunda-feira no Brasil, mas falo em geral, né, as torcidas fossem mais unidas. E enfim, vitória aí, vitória nossa, eu diria, como torcedores, como fãs de futebol alemão.
Sim, com certeza. E vale lembrar também, Vitor, que o campeonato alemão ele tem uma situação muito específica que favorece esses tipos de protestos e que dá mais força ainda para os torcedores na Alemanha, que é a famosa regra 50 mais 1, né? Sem essa regra, talvez essa voz desses torcedores, talvez, mesmo com tantos protestos, tão organizados assim, mesmo assim, se não tivesse essa regra para dar o poder de voz para as torcidas, talvez. Mesmo com tantos protestos, não nada aconteceria, né? Então, acho que vale lembrar disso também aí. Eu acho que faz parte dessa discussão aí, a regra 50 mais 1, ela sempre tá aí para dar essa voz para os torcedores, né?
É,
Mas
cara,
enfim.
e tipo, era um negócio assim, traçando um paralelo com a nossa realidade aqui. Eu particularmente adoraria ver no Brasil, viu? Os clubes se unindo dessa forma, quebrando as correntes aí que a CBF coloca, né? Os clubes ditando, porque tipo, o clube barra torcida, digamos assim, né? É para quem é feito futebol, como o Vitor falou aí. Os clubes, eles são majoritários, eles têm que decidir o que é melhor para eles e para sua torcida, obviamente. Então, eu queria muito ver aqui no Brasil posicionamentos desse tipo, assim, sabe? Tipo, não, vamos protestar contra isso. O futebol brasileiro tá com um bastidor fraco perante a Conmebol, times brasileiros estão sendo prejudicados na Libertadores, calendário é ruim, isso, aquilo, outro. Lá na Alemanha, as torcidas se unindo, nem por clubes que estão na mesma divisão, mas em divisões inferiores. Cara, é muito bacana de ver. Eu espero um dia poder ver esse senso de unidade no futebol brasileiro também. Eu acho que seria muito bom para todos os lados.
Certeza. E no Brasil ainda a gente vê protestos sendo feitos de forma muito incorreta e usando métodos muito incorretos, né? Muitas vezes chegando pela violência, né, e pelo desespero, enquanto na Alemanha a gente consegue ver vários exemplos de como que a união e a organização, principalmente, consegue fazer com que a voz do torcedor seja levada a sério, né? Mas enfim, um assunto que poderia dar um episódio inteiro, né, mas a gente não vai falar aqui. Uma introdução, acho que para falar um pouco dessa rodada que teve esse impacto tão grande assim dos protestos, eu acho que vale a gente discutir isso aqui no início. Mas de qualquer forma, vamos aqui agradecer os nossos padrinhos, né, que mantêm o nosso podcast ativo. Muito obrigado aí vocês, galera lá do nosso grupo do WhatsApp. E também falar lá do nosso bolão, né, que tá valendo uma camisa da Alemanha e um livro da editora Grande Área, Gol da Alemanha. Quem tá em primeiro lugar continua sendo a Rafaela, em segundo lugar a Flávia de Souza, e em terceiro lugar agora o nosso padrinho Luiz Young, que está em terceiro lugar, subiu na tabela, hein? Agora, sem mais delongas, vamos para a 13ª rodada de futebol alemão. Vamos lá. Vamos lá então, começando essa rodada, o Mainz contou com uma boa atuação do goleiro Robin Zentner, né, para segurar o Fortuna Düsseldorf fora de casa e vencer com apenas um gol, marcado por Jean-Philippe Mateta, né, que saiu só na metade do segundo tempo. Inclusive, o Mateta chega ao seu quarto gol na temporada, vencendo um nome importante para o Mainz, né? Já do lado do Düsseldorf, a atuação contra o Bayern de Munique foi claramente uma exceção, né? Mas mesmo assim o time vem jogando de forma organizada, né?
O Düsseldorf deixou para trás, para mim, a partida contra o Bayern de Munique. E o Düsseldorf deixou para trás nas primeiras rodadas lá, aquelas goleadas sonoras que estava tomando, né? Parece que o time se ajeitou, tá bem organizado. Tudo bem que o Mainz não é comparativo, mas O Bayern de Munique é, né? E vale lembrar que eles fizeram uma partida muito boa contra os bávaros, esquecendo a má fase e tudo mais. E, cara, para mim não é rodada bônus, não. Eu ainda acho que o Düsseldorf vai brigar e vai brigar forte, porque se olha a situação da tabela no momento, tudo bem, é o Lanterna, mas tá com 9 pontos. Não tá que nem um Colônia na temporada passada que não tinha nenhuma vitória, ainda tinha 2 pontos e o último fora da zona do rebaixamento já tinha 15. Então tá apertado, em uma rodada, aquela parte de baixo da tabela ali, tudo pode mudar a qualquer momento. Quem ganhar é o time da parte de baixo, sempre assim, né? Dificilmente o pessoal pontua, então quando alguém faz os 3 pontos ali, dá um salto bacana na tabela. Em relação ao Mais também, cara, bacana de ver, né? O Mais na 10ª colocação aí, campanha honestíssima do Mais, na minha opinião. É, muita gente apontou como possível candidato a rebaixamento no começo da temporada, mas também está fazendo suas obrigações. Esse aí era um jogo que o Mais tinha obrigação de ganhar e o fez, né? É, mesmo jogando fora de casa, mas contra uma equipe recém-promovida, o Mais é por partidas assim que o time vai é capaz que termine a competição lá no meio do ano que vem e comemore a permanência. É, belo gol, né, cara? Gol, assim, belo gol entre aspas, né? Teve uma pequena contribuição do goleiro, mas o come que o Mateta deu no zagueiro ali foi bacana, pedalado, todo brasileirado, né, o Mateta, né, cara? Todo cheio de gingado.
É, eu, pelo que foi o jogo, até fiquei com pena do Fortuna Düsseldorf, porque o time não jogou mal. É, o abismo que existia entre o Düsseldorf e os outros times nesse início de temporada definitivamente acabou, como o Henrique falou. É, o time tá organizado, o time jogou melhor que o Mainz, jogou com a bola no pé, já era característica assim na segunda divisão, né? Talvez as primeiras rodadas tenha sido justamente um reflexo disso, você ser um time que gosta de ter a bola num nível de segunda divisão é uma coisa, no nível de primeira o sarrafo sobe muito.
Sim,
né?
Sim.
Então talvez aos poucos o Düsseldorf tenha se adaptado, jogou melhor, o Zentner foi o dono do jogo, o Zentner goleiro do Mainz, e aí num lance talvez isolado, numa bela visão de jogo do Quaison, né? O Henrique destacou a finalização do Mateta, mas o Quaison também teve uma bela visão de jogo, colocou o Mateta na boa para marcar. O Mainz acabou ganhando, né? Uma das coisas que fez com que o Düsseldorf jogasse legal foi a companhia. Se contra o Bayern de Munique tinha que ser assim por causa do adversário, o Luke Bacchio jogou sozinho no ataque. Dessa vez ele ganhou a companhia aí do Hennings. E foi melhor, assim. O que fica de positivo para o Düsseldorf é o desempenho da equipe. Pena que o resultado não veio junto. E o Mainz, terceira melhor defesa do campeonato, né? Para um time que da qualidade do Mainz, isso não é pouca coisa, né? Defesa melhor do que a do Gladbach, por exemplo, do que a do Frankfurt, né? Então realmente algo impressionante. Pois é. Aí
quem diria, né, que o Zentner, aquele goleiro que já protagonizou aquela cena maravilhosa com a bola, né, não sei se vocês vão lembrar aí, foi nessa temporada ou na outra?
Não, foi na passada.
Passada, né? Deixou a bola passar para trás, chutou o vento, né? Fez uma atuação muito boa e ajudou mais na vitória aí. Agora, o Markus Weinzierl reencontra o seu ex-clube na partida entre Stuttgart e Augsburg. Para alegria do técnico, o Stuttgart saiu vencedor, né? Placar final aí de 1-0 para os Swabios, com gol de Anastasio Donis, marcado aos 36 minutos de jogo. Essa foi a primeira vitória do Stuttgart jogando em casa desde o fim de setembro. E garante 3 pontos aí muito importantes, né? Já que pelo menos tira a equipe lá da parte da 18ª posição. Chegou a sair da zona de rebaixamento, né? Das posições aí de rebaixamento, o Stuttgart. Mas com o resultado de hoje do Nuremberg, cai para a posição de playoffs de rebaixamento. Tá com 11 pontos, está empatado com o Nuremberg, que é o 15º. E é um resultado aí. Qualquer vitória para o Nuremberg, para o Stuttgart nesse momento é importante, né? E apesar do 1-0, uma boa vitória do Stuttgart.
Então, cara, a vitória é importantíssima do Stuttgart, né, velho? Porque o Pedro já falou aí bem, tá numa situação complicada lá na tabela, mas eu acabei de falar aí no nosso comentário sobre o jogo do Mainz. Toda essa parte de baixo aí tá bem enrolada, assim. Eu acho que esse ano é capaz que a gente tenha uma das temporadas mais disputadas aí com essa questão de rebaixamento. Com as equipes ali que estão, você vê todo mundo que tá com, vai, do Schalke 04 para baixo, ali 14 pontos para baixo, Tá tudo muito apertado, né, cara? E vitória importantíssima do Stuttgart. Eu notei que a Mercedes-Benz Arena tava meio vazia, né, cara? Não tava seus grandes dias, não. Será que a torcida deu as costas aí pro time? O que será que aconteceu, cara?
É difícil de dizer, né? Mas o Stuttgart vem tendo uma campanha jogando em casa horrível, né? Então, talvez isso explique um pouco conta, dessa ausência dos torcedores.
Acho que tem um pouco do boicote também, né? Acho que
também,
isso contribuiu. Agora, sobre o jogo, o passe que o Pavard dá, eu acho até que é no lance do gol, rolou no Twitter aí, né? Viralizou no Twitter, mesmo quem não acompanha muito a Bundesliga, acho que por ser o Pavard e pela Copa do Mundo que ele fez, rodou aí o mundo.
E que, eu acho que esse lance, Vitor, acho que foi uma outra partida, não foi nessa partida não. Mas
não
foi
esse
passe que você tá falando aí, foi um passaço mesmo. Foi tipo um passe quase que desafiando as lógicas e as leis da física, cara. Um passe.
Aquele gol que ele fez na Copa do Mundo também, aquele gol que ele fez na Copa do Mundo, nunca mais na vida que ele acerta então... aquele passe, cara.
O passe que o Vitor tá falando,
né? Tipo, daquele jeito fez... com ângulo.
Então,
com certeza.
O Vitor tá falando, tipo, aí, esse velho gol que ele fez, mas em forma de passe, assim, foi uma coisa...
Quase isso, né? Agora, assim, a vitória foi
o Bayern de Munique, né? O Pavard também já tá com tudo muito mais do que certo lá com
parece
o Pavard.
Tá encaminhado.
E o gol do Stuttgart foi aquele gol que o goleiro teve aquela mãozinha de T-Rex, né, velho? Aquele bracinho de T-Rex, parece, né?
Foi.
Estica um pouco mais ali, acho que dava, hein, mano? Não foi um chute tão forte, não foi tão no canto... Acho que dava.
Acho que não esperava, talvez, né? Sei lá.
Agora, sim, sobre o jogo, óbvio que foi uma vitória muito importante. Mais uma vez, o Weinzierl enfrentando o Eschime, né? Onde ele teve tanto sucesso, que foi no Augsburg. Mais uma vez, ele mudou o esquema tático, voltou para a linha de 5. Ele, cada hora, adota uma formação diferente. Deu o Donis como companhia de ataque para o Mário Gomes, e o próprio Mário Gomes reconheceu depois do jogo como que isso foi bom, porque aí a defesa ganha mais uma preocupação, e não à toa o Donis fez o gol. Ele estava lesionado, né, o jogador grego aí do Stuttgart. Stuttgart com uma postura bastante reativa, teve bem menos posse de bola, mas claro, controlou o jogo, e foi uma boa partida dos suábios. Por outro lado, o Augsburg, mesmo tendo mais posse de bola, em nenhum momento controlou. Sente muito a falta do Finn Bogason. Já foi assim na temporada passada, no segundo turno, quando o Finn Bogason se machucou. O Augsburg caiu muito de produção. E dessa vez, agora o substituto foi o Schieber. Ele não dá a mesma profundidade, não tem a mesma qualidade aí do islandês. E aí, eu acho que o Manuel Baum, ele deveria colocar nessa, principalmente com a ausência do Finn Bogason, um jogador que deveria estar mais próximo do gol seria o Gregorich. E o Gregorich estava muito longe do gol, na minha opinião. E isso atrapalhou bastante, bastante aí os planos de jogo do Augsburg. Enfim, vitória merecida aí do Stuttgart.
Exatamente. E depois de 6 partidas sem vencer, o Hertha Berlin viajou até a HDI Arena e venceu o Hannover por 2-0. Jordan Torunariga, né, foi o destaque do Hertha Berlin com um gol e uma assistência. E o Hannover continua com 9 pontos nesse momento aí, em 17ª posição. Mas recentemente o diretor esportivo, inclusive o Horst Held, né, garantiu que o André Breitenreiter, o técnico, deve continuar no comando da equipe. E que ele quer encontrar aí, junto com o técnico, uma solução para essa crise no cargo, ou seja... Nada de mandar embora o André Breitenreiter. Parece que o Horst Held tem uma baita confiança aí no técnico. E o que vocês acham dessa situação? E o que vocês acharam aí da vitória do Hertha Berlin de 2-0?
Ah, cara, primeiro, boa vitória, né? O Hertha Berlin acho que não ganhava desde aquele jogo contra o Bayern de Munique ainda, né? Que já faz
muito tempo. É isso mesmo.
E, enfim, conseguiu os 3 pontos aí importantes. Perdeu muito fôlego, né? Com essa seca aí. Perdeu muito fôlego na briga aí com a parte de cima. Mas olha só, tá só 4 pontos do Bayern de Munique, né? Dos males o menor. E ainda assim, né, pro Hannover também, situação complicadíssima, né? Só retrato da temporada do Hannover até aqui, muito inconstante, irregular. Infelizmente, Hannover candidato aí também a brigar na parte de baixo até o final da temporada. Vitória importantíssima do Hertha. E em relação ao trabalho do treinador, Pedro, eu acho que assim, cara, a diretoria tá certa em dar confiança. É que eu acho que demissão de treinador, a gente até estava até falando antes de começar a gravação, sobre o caso do Diego Aguirre no São Paulo, né? Eu acho que demissão de treinador é a diretoria tomando a decisão mais fácil, porque eu acho que nem todos os casos o treinador é o culpado, e sim,
Mas
nem
nossa,
todos os
que
casos
conveniente.
é o mais conveniente, é mais fácil de mostrar para a torcida que você está tentando trabalhar. Em muitos casos, uma limpeza de elenco resolve muito mais a situação do que uma demissão de um técnico, né? É a minha opinião, só
Sim.
que é mais difícil de fazer, né? Multa
Sim, com
contratual,
certeza.
salário, enfim. Mas de qualquer maneira, vitória positiva do Hertha Berlim, e o Hertha segue ali, né, na parte de cima da tabela, brigando por uma vaga em Europa League, e vamos que vamos.
O Hertha Berlim aí jogando como há muito não se via, né? Justamente essas partidas todas aí que não vencia desde a partida contra o Bayern de Munique. Zelke e Ibišević pela primeira vez, se não me engano, acho que eles ainda não tinham jogado juntos. O Zelke saindo um pouco mais para buscar o jogo, o Ibišević fixo. E deu certo, né? Deu certo. O time conseguiu realmente jogar bem. Aí o Gruit, também volante, fez uma partida muito boa. Ele voltou de lesão na rodada passada, não foi tão bem. Agora encaixou nesse time aí. E o melhor de tudo é que mesmo depois de toda essa crise, é o que o Henrique falou, né? O Hertha tá aí a 4 pontos de UEFA Champions League, só um pontinho de Liga Europa. O Hannover, por outro lado, realmente não consegue jogar bem nessa Bundesliga. É difícil achar algum jogo bom. O Hannover não jogou nada dessa vez, jogando em casa. O Hertha Berlim não é nenhum bicho-papão. O Wallace, o brasileiro Wallace, para mim, completamente fora de compasso, né? No primeiro gol, ele que estava marcando ali o Torunariga na hora de cabecear e marcou errado. Eu não sei o que o Tite viu no Wallace para convocar ele, viu? A gente de vez em quando aqui solta um olho nele louco quando algum jogador tá muito bem e tem que ser convocado para Alemanha. Ô Tite, não olho nele, viu? No caso do Wallace, por favor. Olho nele, não.
É isso aí. Agora, a lei do ex valeu e valeu duas vezes na vitória do Bayern de Munique contra o Werder Bremen, né? Serge Gnabry marcou os dois gols dos bávaros na vitória por 2-1, que dá fim a uma sequência de três partidas na Bundesliga sem uma vitória e mais um suspiro de vida aí de Niko Kovac sob o comando do Bayern de Munique, que vai atravessando a crise aos trancos e barrancos, mas está indo, né? E falando de Gnabry, nas últimas três partidas teve participação direta em ao menos três gols. Tem sido talvez aí o principal nome dos bávaros no meio dessa crise, junto com Kimmich, né?
Ah, com certeza, cara. E o Gnabry, assim, eu acho que ele vai ser um dos alicerces dessa nova renovação aí. Nova renovação é boa, né? Que nem você no começo do cast, né, Pedro?
É, hoje tá foda, mas enfim.
Então. Mas, enfim. O Gnabry, pra mim, vai ser um dos alicerces aí desse novo Bayern de Munique aí que a diretoria tá prometendo pra temporada que vem, né, cara? Muitas renovações. O Robin, inclusive, já anunciou que não vai renovar seu contrato, o fim de uma era, né, praticamente na Bavária, com a saída do holandês aí ao final da temporada. E, cara, de novo, o Bayern de Munique, a fase. O Kovac, assim, respira por aparelhos, né? A gente tá falando sobre. Acabamos de falar sobre isso, né? Sobre a questão tipo, de fazer uma renovação no elenco é mais difícil para a diretoria do que mandar um técnico embora. E, de qualquer maneira, eu acho que, assim. Vamos ver até onde o Kovac se segura. Eu acho que é um aprendizado para ele também, tudo que ele está passando nessa temporada, mas o desempenho da equipe vai muito além do treinador, cara. Eu acho que tipo, o Kovac é mais um ali. Eu acho que qualquer nome que tivesse ali teria muita dificuldade de lidar com um elenco tão envelhecido quanto o do Bayern de Munique está, né? E a gente, isso fica claro nas partidas, né? Em relação ao jogo, o Bayern de Munique de algumas temporadas atrás passearia nessa partida, né? Faria uns 4-0 sem dificuldade e sairia dando risada. Mas você vê que a coisa tá difícil, né? Você vê o gol que o Neuer tomou do japonês baixinho lá, né?
Saco.
Quando que o Neuer toma um gol daquele, né, cara? Pelo amor de Deus. E você vê que foi um jogo sofrido pro Bayern do começo ao fim. Não foi um jogo, não nadou de braçada durante a partida. O Werder Bremen até o fim continuou criando as suas oportunidades durante o jogo. E o Lewandowski também em má fase, perdendo gols que não costuma perder. De qualquer maneira, é importante para o Bayern de Munique a pontuação, mas eu acredito que, claro, em circunstância alguma, De novo, em circunstância alguma, nem com time sub-20, nem com time over 40 aí, como está o Bayern de Munique hoje, digamos assim, não dá para descartar o Bayern de Munique como campeão da Bundesliga. Isso eu me recuso a fazer, mesmo com a bela campanha que o Dortmund está fazendo, e com o Bayern de Munique sofrendo aí pelas beiradas, se agarrando pelas beiradas, eu acho que não dá para descartar os bávaros ainda na briga pelo título de maneira alguma. Mas essa temporada está bem difícil, cara. Vamos ver.
Eu concordo com o Henrique em relação à briga pelo título. E é engraçado, né? Porque se fosse o contrário, fosse o Bayern de Munique com 9 pontos de diferença sobre o Dortmund, a gente estaria dizendo que o campeonato acabou, né?
É o que a
Mas.
história diz, né? Os últimos
Pois é.
6, 7 anos aí.
Mas realmente, como é o contrário, eu assim, não, obviamente não aponto o Bayern como favorito nesse momento, mas não tem que desistir de maneira nenhuma. Acho que assim, o Kovac consegue controlar essa crise. O Bayern de Munique fez um jogo muito bom contra o Benfica. Agora, na minha opinião, fez um jogo ok também contra o Bremen, né? Começou muito bem nos 30 primeiros minutos. O Joachim Löw ditando tendência, né? Se foi ele que começou trazendo o Kimmich para lateral direita e depois o Kimmich assumiu a lateral direita no Bayern de Munique, agora ele voltou com o Kimmich para sua posição original, que é ali como volante. Agora o Kovac adota a mesma postura, e eu até provoco aqui o Henrique, que acho que 2 casts atrás falou que ele é um lateral acima da média e um volante, não sei se abaixo da média, mas talvez mediano.
Volante ok, eu falei,
Isso, eu vou discordar exatamente nisso. E aliás, o Mário também escreveu um texto falando a mesma coisa. Vou respeitosamente discordar dos dois. Eu acho que o Kimmich é um volante acima da média, e assim, quase todas as vezes que ele joga de volante, ele também rende muito bem. Vale lembrar que quando o Lan ainda jogava, no iniciozinho ali do trabalho do Ancelotti, o Kimmich fazia gol atrás de gol jogando como volante. E ele tem qualidade no passe, ele infiltra, ele continua ocupando o lado direito, né? Ele deu um passe magistral pro Gnabry fazer o primeiro gol, e depois ainda quando, já no segundo tempo, o jogo já estava 2-1, ele também coloca o Lewandowski numa boa, o Lewandowski que acaba perdendo um pouco o tempo da bola, driblando errado o goleiro do Werder Bremen, o Pavlenka, e perde a chance. Mas acho que o Kimmich se adaptou muito bem a, abre aspas, nova velha função. O Miller, por incrível que pareça, fez uma boa partida, né? O Raumdeuter, o interpretador de espaços, como ele mesmo se chama, ele fala que essa é a função dele no campo, e foi assim. E foi assim dessa vez, né? Finalizou, construiu o jogo, apareceu para se associar com os companheiros. E o Gnabry, claro, o melhor jogador do jogo. Acho que concordo com o Henrique nessa renovação aí do Bayern. Vai ser um grande pilar. Acho que o Coman vai ser o outro pilar, porque o Ribéry também não fica para a próxima temporada, o que tudo indica. E o Coman entrou depois de aí, voltando de lesão, acho que entrou bem. Ele não é exatamente um ponta construtor, né? Ele cai ali, caiu agora pelo lado esquerdo, mas ele muitas vezes acaba caindo para o meio, né? Joga a bola para o meio. Acho que o Bayern de Munique fez uma boa partida. A exceção ali entre os 30, depois, entre os 30 e os 45 do primeiro tempo, que aí o time recuou, e permitiu que o Bremen criasse as suas chances. E aí acho que o Bayern de Munique ainda apresenta problemas defensivos, né? Longe de agredir o portador da bola como em outros tempos e não deixar o adversário jogar e sufocar o adversário. O Bremen teve uma certa liberdade para jogar, principalmente nesse período do jogo que eu falei. Acho que o Kruse, ele quando. O Bremen, inclusive, mudou o esquema, né? O Bremen está numa pequena crise, não vence aí há 5 partidas, sendo 4 derrotas, mas melhorou muito em relação aos últimos jogos, porque o Kofeld foi um pouco mais ousado nessa partida. Teve gente, o Kruse não estava sozinho, tinha gente para se associar com ele, e o Kruse é um jogador muito associativo. Acho que ele é o cara que melhor exerce a função de falso 9 na Bundesliga. E não à toa deu o cruzamento pro gol do Osako. E como eu falei, Bayern de Munique ainda com problemas defensivos, muito melhor do ponto de vista ofensivo, mas amigo, Boateng, ou você volta a jogar o que você jogava, ou deu para você, viu? Acabou.
Concordo. E falando de renovação do Bayern de Munique, ainda tem um nome aí que vocês não comentaram, mas que a mídia vem pintando aí como uma promessa. Inclusive, tem falado aí que é o melhor jogador canadense dos últimos tempos, como se o Canadá produzisse muitos talentos, né? Mas é o Alphonso Davies, que acabou de vir do FC Toronto, né? Se eu não me engano. Ah, não, acho que é do Vancouver, alguma coisa assim. Desculpem aí, mas eu não tô 100% alinhado com essa informação, mas que é um jogador que joga pelas pontas, né? O famoso winger. É, parece ser um jogador rápido também, um jogador talentoso, que pode ser também um. E que me parece que é um jogador que foi trazido por ordem direta do próprio Kovac e que parece que já vai começar algumas partidas já depois dessa pausa de inverno, né? Após a adaptação do jogador. Então vamos ver o que pode acontecer. Agora, dando continuidade com gols de Marco Reus e Paco Alcácer, Borussia Dortmund venceu o Freiburg por 2-0 e mantém sua sequência invicto no campeonato. Com os resultados das outras partidas que ainda vamos comentar, o Dortmund inclusive aumentou a vantagem na liderança do campeonato, chega agora a 7 pontos de diferença para o vice-líder Borussia Mönchengladbach. Paco Alcácer marcou seu 10º gol, terminou a rodada empatado na artilharia do campeonato com o Jovic. E o Borussia Dortmund caminha para um Natal e Ano Novo na liderança, hein?
Futebol é confiança, né, cara? A confiança do Dortmund, para mim, claramente tá altíssima. Tipo, tudo que a equipe faz, ou quase tudo, dá certo. Se olha o próprio Piszczek, né, cara? Que a gente cansou de cornetar aqui alguns meses atrás, aqui no cast. Cansamos de cornetar o Piszczek. E, cara, o Piszczek tá jogando muita bola também. Meteu uma bola na trave, fez um golaço na última rodada.
Sim.
Meteu uma paulada na trave, quase que fez outra essa rodada. Recebeu uma bola sozinho, aberto na ponta direita, ao invés de ser fominha e fazer o gol, preferiu dar o passe pro Paco Alcácer, e o Paco Alcácer é o caso de estudo, né, cara? Porra, o cara começa 5 jogos jogando e tem uma média ridícula de gol. Quando ele sai do banco, é todo jogo garantido um gol dele. Todo jogo que ele sai do banco, cara, pode ter certeza que ele vai fazer um gol. E o Sancho também, não dá para deixar de destacar o Sancho. Cara, o moleque tá jogando
Partidaço.
muita bola, muita, muita, muita bola. Para mim, assim, revelação, ele é a revelação da Bundesliga até aqui, disparado nessa temporada. E acho que se continuar desse jeito, talvez candidato fortíssimo a ser um dos melhores jogadores da temporada, sem considerar o quesito unicamente a revelação. Mas, cara, o Dortmund, para mim, é isso aí, é confiança em alta. Não tá perdendo ponto para a equipe, com todo respeito ao Freiburg, mas o Dortmund, em algumas temporadas atrás, você cansava de ver, né? Vinha numa sequência boa de 2 vitórias, 3 vitórias seguidas, aí empatava um jogo considerado fácil em casa. Não tá fazendo isso nessa temporada, tá buscando pontos em casa e fora. Para o Freiburg, resultado normal. O Freiburg tem uma briga diferente ali na parte de baixo da tabela, tá respirando ainda, mas para o Dortmund é isso aí, cara. Abriu muito na liderança e vai caminhando em passos largos aí para repetir o feito de 2011-2012. Se eu não me engano, né, que foi o último título, se eu não estou enganado, do
Isso.
Dortmund 11-12.
Isso mesmo.
E uma, para mim, com um fator em comum daquela temporada para essa, o Reus também jogando demais, cara, de novo.
É, o Roy jogava
Livre
no
das
Gladbach na época, né? Realmente,
É
ele
verdade.
foi o melhor
Foi
jogador
muito
da
bem na
Bundesliga.
época.
Tava
Mas
no
ele
ano
ainda
do
era do
Favre
Gladbach.
já, né?
Mas o Reus jogando demais, cara. O Reus jogando muita bola agora nessa temporada, longe de lesões, né? Ainda bem, a gente até costumava pegar no pé dele aqui também. Eu senti o adutor da coxa quando dava uma corridinha mais forte. Meteu uma faixa no
Verdade.
braço, tá assumindo a responsabilidade nos momentos críticos e tá fazendo o que se espera dele, que é o grande nome do Borussia Dortmund, né, cara?
Sim, com certeza.
Foi assim, foi mais um jogo que o Dortmund ganhou sem brilho, né? Dos últimos 5 jogos que o Dortmund jogou, né? E aí eu tô incluindo aí esse jogo contra o Clube Brugge, que acabou sendo 0-0 pela Champions League. Em 4 deles, o Dortmund não fez exatamente uma partida de encher os olhos. A exceção foi o jogo contra o Bayern de Munique. Mesmo assim, o brilho só veio no segundo tempo, naquela ocasião. Só que aí, eu falei isso semana passada, aí é que tá o mérito do time, né? Mesmo sem brilhar, saber ganhar os jogos, vem um pouco da confiança que o Henrique citou. Mas eu quero até esmiuçar um pouco melhor. O próprio Favre reconheceu que quando o time joga contra a linha de 5, tem mais dificuldade de fazer as infiltrações. E foi assim agora contra o Freiburg, tinha sido assim contra o Mainz semana passada, contra o Bruges no meio da semana. O empate contra o Hertha Berlim também teve essa mesma configuração, né? Então, mas mesmo com toda essa situação, o Favre vem sabendo, com alguns mecanismos, fazer o Dortmund ganhar as partidas, né? E claro, os jogadores também, óbvio que tem mérito nisso, né? Dessas situações o Henrique já citou, né? O Marco Reus, e ele jogando atrás do centroavante, sem ser como um ponta ou como um falso 9, ele tá rendendo muito, que ele participa muito do jogo, raramente uma bola não passa por ele, né? Tem a situação do Alcácer também, que quando vem do banco sempre é garantia de gol, acho até que por questões físicas, né? Ele citou o Sancho. Assim, acho que se não fosse o Sancho, o Dortmund não ganhava esse jogo, né? Porque era um 0-0 difícil ali. E ele conseguiu, no 1-1, ali num drible em cima do Heinz, arranjar um pênalti que foi bem convertido depois pelo Reus. E além disso, o Dortmund não é ameaçado. O Dortmund vence sem brilhar, mas o Dortmund não é ameaçado defensivamente, né? E aí o perde-pressiona está funcionando muito bem, o Dortmund não deixa o adversário jogar, e não posso deixar de citar o Witzel, que para mim foi mais uma vez o melhor jogador da partida. Ele é essencial nesse esquema do Dortmund, porque ele é muito bom na dividida, ele é muito forte fisicamente. Então muitas vezes ele que é o cara que consegue ganhar esse primeiro combate de não deixar o adversário jogar e chegar no campo de ataque, como foi agora contra o Freiburg. Além disso, ele é muito bom no passe curto, em saber tirar o time da zona de pressão. Enfim, então acho que esses elementos é que estão fazendo com que o Dortmund, mesmo sem brilhar, consiga aí vencer as partidas, e acho que o time ainda pode sim melhorar, né? Brilhar, principalmente justamente com esses jogadores de frente, né? O Sancho, o Alcácer. Acho só que o Larsen e o Götze estão destoando um pouquinho, né? O Götze talvez contra essa linha de 5 não seja tão ideal, porque ele facilita o trabalho da zaga. O Alcácer, ele fixa mais a zaga e permite os outros jogadores trabalharem um pouco mais a bola. Enfim, uma outra visão é que o Götze é mais um para, como falso 9, ajudar na armação, né? Como tudo no futebol, acaba sendo uma situação de escolhas, né? Mas fica aí esse elogio ao Dortmund, de mesmo tendo dificuldade de envolver o adversário, saber ganhar os jogos.
Isso aí, muito bem. Agora, na partida entre a melhor defesa e o segundo melhor ataque da competição, RB Leipzig venceu por 2-0 jogando em casa contra o Borussia Mönchengladbach. Timo Werner marcou duas vezes no primeiro tempo para garantir a vitória dos Touros Vermelhos, que entraram em campo com 8 mudanças no elenco inicial que jogou a Europa League nessa semana, hein? Depois de perder para o Wolfsburg na rodada passada, o Leipzig se recupera aqui, garante 3 pontos, né? Sobe para terceira posição, inclusive, e segura o Gladbach na sua perseguição pelo líder Borussia Dortmund, né? Inclusive, Vitor, essa tabela ela representa muito bem o que você falou algumas semanas atrás, de que o Leipzig seria um dos candidatos aí nessa perseguição pelo líder, pela liderança, né? Então a gente tem agora Borussia Dortmund, Borussia Mönchengladbach e RB Leipzig aí com os 3 primeiros colocados na tabela, e uma vitória convincente aí do Leipzig contra o Mönchengladbach, que vem bem também, né?
Com certeza, cara. E partida, o Pedro destacou, né? 8 mudanças em relação à partida da Europa League, mostra assim a consistência do elenco. O Leipzig, eu acho meio assim, não tem... São poucos jogadores acima da média, o resto são jogadores medianos, e por medianos eu não digo que são jogadores ruins, são jogadores que entram em campo e cumprem seu papel de acordo, e tem muito disso no elenco do Leipzig, e tem alguns poucos nomes de destaque. Tem o Werner, tem Sabitzer, tem o Campbell, que entra às vezes também vai bem, tem o próprio Forsberg, que anda um pouco apagado, mas de qualquer maneira ainda assim é um jogador de destaque. E o Poulsen, né? Olha o Poulsen aí, ó, que vocês tanto usou aí, ó, bela jogada que ele fez no segundo gol do Timo Werner. Então, o Leipzig realmente se colocando a postulante aí para brigar com o Dortmund. Essa era a partida para mostrar isso, né? Para ver realmente ali quem que o Leipzig, para essa partida era importantíssima para fazer a pontuação e se aproximar do Gladbach, né? Para não perder contato. E fez o que fez aí, boa vitória, vitória consistente do Leipzig, na minha opinião, e o Gladbach mostrando o Gladbach que a gente está acostumado, né? É sempre assim, você vê uma partidaça e de repente perde um jogo que daria para ganhar às vezes, né? Não, não é nada impossível também ganhar do Leipzig na Red Bull Arena. Mas o Gladbach paga pela sua inconsistência, pela sua irregularidade, na minha opinião, que é o que define o Gladbach já há algumas temporadas.
Ah, o problema do Gladbach foi que não jogou no Borussia Park, né, Victor?
Eu ia citar justamente isso, Pedro. O Gladbach só tem a oitava campanha fora de casa, né? Só não é a melhor em casa porque tem um jogo a menos do que o Dortmund, mas tem um aproveitamento melhor dentro de casa. Alguém para começar tem que avisar o Gladbach que o time que já vale gol nos primeiros minutos de jogo, né? Porque o time tomou gol assim contra o Freiburg, tomou gol assim contra o Leverkusen no jogo da Copa da Alemanha, tomou gol assim contra o Hannover semana passada e agora de novo contra o Leipzig, gol nos primeiros minutos, né? Isso dificulta muito. Só em uma dessas ocasiões que o Gladbach conseguiu virar o jogo. E é óbvio que contra um time como o Leipzig, que chegou ao oitavo clean sheet na temporada, o Henrique falou de muitos nomes que são bons, mas a defesa do Leipzig com o Upamecano, né, tá muito bem também. Eu acho até que é a melhor defesa do campeonato, só tomou 10 gols até aqui. E assim, isso é mérito total do Rangnick, é até uma melhora em relação à temporada passada. E o Gladbach não conseguiu. A impressão que eu tive foi que o Gladbach estava sempre um tempo atrás, um segundo atrás das ações dos jogadores do Leipzig. Né? No primeiro tempo teve umas duas ou três jogadas que o Elvede teve que dar um carrinho para tirar a bola. O Xabi Alonso, né, que era um gentleman jogando no meio de campo, ele falava que quando ele tinha que dar carrinho é sinal de que alguma coisa estava errada, que ele não estava no posicionamento correto, porque o carrinho é a medida de emergência. Se você está onde, se você está no posicionamento correto, onde você tem que estar, você não precisa dar o carrinho. Então, isso para mim mostra que o Gladbach estava sempre um passo atrás. E, amigo, você está sempre um passo atrás contra um time que no terço final acelera da maneira que acelera contra o Leipzig. É suicídio. O primeiro tempo foi todo assim, 2-0 ficou barato, o Sommer fez várias defesas, e o Gladbach perdeu o jogo nisso. Claro, méritos totais pro Leipzig, que, assim, de novo nesse 4-3-1-2 que o time joga com o Bruma um pouco mais centralizado, mas várias vezes se disfarçava de 4-2-2-2 porque o Sabitzer subia pela direita e o Bruma puxava um pouco mais para a esquerda, né? Vindo também o Campbell de trás, o Demi era o cara que segurava um pouco mais. E aí o Leipzig, na hora de acelerar no terço final, amigo, com muito mais velocidade do que o Gladbach, acho que o Ginter fez muita falta nesse Gladbach. O Leipzig fez a festa no primeiro tempo, depois só controlou o jogo. O Gladbach teve mais posse de bola, mas a maior parte dessa posse de bola no seu próprio campo. Outra coisa que o Rangnick fez muito bem foi, por vários momentos, avançar o Halstenberg pela lateral esquerda e, com isso, segurava o Hazard lá no campo de defesa do Gladbach. E o Hazard longe do gol acaba que não é muito, não causa muito efeito, né? E realmente não foi o melhor jogo do Hazard. O Gladbach perde muito da força que tem fora do Borussia Park. Já falamos nisso, é um time que joga com outra postura.
Sim, exatamente. Agora eu inverti aqui a sequência dos jogos, mas falar agora de Hoffenheim e Schalke, né? Com dois gols de pênaltis, só no segundo tempo, inclusive, Hoffenheim e Schalke protagonizaram uma partida aí, né, que eu assisti essa partida, achei um pouco sonolenta. O placar final foi de 1-1. Kramaric marcou para o Hoffenheim, Bentaleb marcou para o Schalke. Agora, um número interessante desse jogo é do Kramaric, né? Com esse gol, ele chegou à mesma quantidade de gols de um brasileiro aí que hoje joga no Liverpool, né? O Firmino. O croata chegou a 38 gols pelo
Joga
Hoffenheim
pouco
na
esse Firmino
Bundesliga.
aí.
Pois é. Chegou a 38 gols o Kramaric, só o Ibisevic e o Salihovic marcaram mais pelo clube, mas é isso. Um bom número aí do Kramaric, né? Um jogador que tem sido importante para o Hoffenheim nos últimos anos. E o que vocês têm a falar desse jogo aí entre Hoffenheim e Schalke?
Primeiro, os dois técnicos entrando em campo e se cumprimentando no final da partida. Parece que são brother de faculdade, né, cara? Tipo, parece que os dois estudam junto, fazem física quântica, estudam a mesma matéria junto, né? Dois jovenzinhos ali, o Nagelsmann e o Tedesco, representam bem essa nova geração, né? Essa nova safra aí de técnicos na esfera mundial, já tem até seu certo respeito aí. O jogo vou muito pelo que o Pedro falou, né? Sonolento em alguns momentos. E eu não achei pênalti esse lance aí, o pênalti do Schalke 04, viu, cara? O do Hoffenheim, pra mim, foi pênalti claro, a bola realmente bate na mão, desvia todo o percurso da bola ali e realmente foi pênalti. Agora, o do Schalke 04, eu achei bem forçada. E, ó, prêmio Rogério Ceni aqui pro Farma nessa rodada, né? Pegou umas três bolas ali.
Prêmio Júlio César.
Cara a cara, que Júlio César? Júlio César ganhou de 7-1, pô, rapaz. Esse prêmio é o que você dá pro cara quando o cara toma uma goleada. O goleiro do Seudorf já ganhou umas três vezes esse prêmio aí, já, esse ano. E agora, prêmio Rogério Ceni aí pro Farman, que fez belíssimas defesas, cara, e impediu o gol aí em algumas boas oportunidades. E partida igual, pra mim, são duas equipes que estão no mesmo patamar, mas esperava um pouco mais do jogo, um pouco mais de emoção aí, um pouco mais de gols, talvez, também, porque justamente por causa desses fatores que a gente falou, né?
Eu confesso até que eu fiquei com um pouco de raiva da mídia alemã no geral, quando eu fui ler sobre esse jogo. Eu ouvi o jogo, mas depois fui ler sobre esse jogo e só se falava nesses pênaltis aí, porque teve pênalti dado e retirado, não sei o quê. Aí depois os técnicos falaram também, óbvio, cada técnico puxando a sardinha pra si, né? Um dizendo que o resultado tinha sido injusto e que achou que o seu time jogou melhor, o outro falando a mesma coisa, só que pro seu lado. Enfim, né? Tedesco e Nagelsmann, que foram companheiros aí de classe no curso de técnico, onde o Tedesco foi o primeiro lugar e o Nagelsmann foi o segundo. Nesse caso aí, para mim, dando exemplos aí de técnicos brasileiros que só olham pro seu lado. A verdade é que, assim, o resultado foi justo. Eu achei a partida ruim, realmente. O Hoffenheim, do ponto de vista ofensivo, até foi ok, vai. Tanto é que o Fährmann fez essa partida muito boa, né? O Joelinton dessa vez não foi tão bem, mas o Demir Bay foi bem, o Kramaric apareceu, né? Teve os seus méritos. Agora defensivamente, e a gente já falou isso aqui várias vezes, o Hoffenheim deixa muito a desejar, porque, assim, tinha um espaço absurdo para o Schalke jogar entre a primeira linha, a linha de três do Hoffenheim, e a segunda linha, a linha do meio campo, a chamada entrelinha, né? Então o Hoffenheim deu muito esse espaço. Tem sido assim, o Hoffenheim é um time que toma muitos gols, a UEFA Champions League tá aí para provar isso. Eu acho às vezes até que o Nagelsmann, é lindo a gente ver um técnico que quer jogar para frente, que quer buscar o gol a todo momento, mas, por exemplo, no jogo da Champions League, eu acho até que depois de 2-2 ele jogando com um a menos, talvez se ele tivesse recuado um pouquinho, o time tivesse garantido o empate e iria para uma situação um pouco melhor para buscar vaga na Liga Europa, que agora está muito complicado. Contra o Schalke foi a mesma coisa, o time atacava bem. Por exemplo, quando o jogo ainda estava 1-0, ele colocou o Nelson no jogo. O Nelson é um excelente jogador, tem muita habilidade, mas não recompõe com a mesma qualidade. E aí o Schalke empatou a partida. Quem sabe se ele não tivesse colocado o Nelson, o Hoffenheim não tinha feito os três pontos. O Schalke, por outro lado, também não foi bem. Justamente não aproveitou o espaço nessa entrelinha. Já cansamos aqui de dizer a incapacidade ofensiva do Schalke. O Tedesco, assim, ainda é um técnico jovem, mas parece ter dificuldade de armar o time de uma maneira um pouco mais ofensiva. O Caligiuri acho que foi o melhor jogador da partida, talvez porque era a única válvula de escape do Schalke, que subiu. O Caligiuri subia, e assim o Schalke construiu as suas jogadas. Claro, muita bola parada também, saiu gol de bola parada, Bentaleb de pênalti, Bentaleb atuando como mais um camisa 10, né, atrás dos dois atacantes. Enfim, realmente foi uma partida ruim do ponto de vista tático, principalmente. Acho que os dois técnicos falharam, a defesa do Schalke também estava desorganizada. Agora, o Hoffenheim, de todo jeito, chega à sétima partida sem derrota, sexta ou sétima partida sem derrota, mas é o segundo empate seguido e tá ali brigando em cima. O Schalke, por outro lado, o tempo está passando, viu? O tempo está passando e o time não cola ali, ao menos para brigar por Liga Europa. Uma hora vai acabar esse tempo.
Sim, e você falou do ataque, né, Vitor, da defesa do Hoffenheim, realmente deu muitas chances, principalmente no primeiro tempo, né? Eu acho que o Burgstaller chegou a ter pelo menos umas três chances dentro da área que ele não conseguiu aproveitar. chutou para fora e tudo mais. Bom, e dando continuidade aqui então, jogando fora de casa, o Wolfsburg surpreendeu e venceu o Frankfurt na Commerzbank Arena, hein? As águias que já não perdiam há 10 partidas entraram em campo contra um Wolfsburg que foi organizado e eficiente, né? E o placar final foi de 2-1 para os Lobos. Daniel Ginczek foi o nome da partida, com um gol e uma assistência. E o único gol do Frankfurt saiu só nos últimos 3 minutos do segundo tempo, pelos pés dele, que está marcando gol atrás de gol, Luka Jovic, que nesse momento, como eu falei, inclusive está empatado na artilharia do campeonato com Paco Alcácer, com 10 gols. E, caras, essa já é a segunda vitória consecutiva dos Lobos. Não foram duas vitórias qualquer, né? Semana passada venceu o Leipzig em casa e agora o Frankfurt fora de casa. Além disso, essa foi a primeira vez na temporada que o Labadia não mexeu no elenco inicial e manteve os mesmos 11 que venceram o Leipzig. E para fechar, essas duas vitórias alavancaram o time na tabela. Eles estão agora na 8ª posição, apenas 3 pontos de uma posição de Europa League. Queria saber a opinião de vocês sobre essa forma dos Lobos. Que vocês acham? É uma exceção isso que está acontecendo? Ou dá para perceber elementos de melhoria no elenco e no jogo da equipe do Labadia? Porque eu me lembro muito bem que no início do campeonato a gente teve essa mesma percepção da equipe que estava jogando bem e tudo mais, mas acabou aí que começou a perder e empatar e não deu certo. E agora são duas vitórias boas, né, com tudo isso que eu acabei de mencionar. Queria saber o ponto de vista de vocês.
Ah, cara, primeiro que o Pedro não se aguenta, né? Quando o Wolfsburg, duas vitórias seguidas, o Pedro, pô, já pintou o campeão, abre o olho aí, Dortmund, não sei o quê, duas vitórias seguidas, não foram qualquer vitória, estamos subindo na tabela, vamos chegar lá. Pô, Pedro, calma aí, não é bem assim também, né, mano? Com calma. Eu sinceramente, não confio no Wolfsburg, eu acho que pode ser uma fase, daqui a pouco já perde mais uma e volta tudo ao normal, como todo mundo espera. O Frankfurt que me surpreendeu de certa forma negativamente. Eu apostava numa vitória do Frankfurt, mas infelizmente não aconteceu. O jogo foi até que de certa forma equilibrado, boas defesas dos goleiros para ambos os lados, bola na trave de ambos os lados. Eu achei que talvez o empate fosse o resultado mais justo nessa partida aí, mas de qualquer maneira, vitória importante dos Lobos aí para já começar a deixar o Pedro sonhar com o Champions League aí já.
O Frankfurt, assim, mudou. O Frankfurt tá com claramente mais confiança e tem que estar mesmo, porque tava jogando. E esse jogo não foi de todavia péssimo, 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 não. Mas o Frankfurt tem todos os motivos do mundo para estar confiante. E acho que, por conta disso, quis ter um pouco mais a bola no pé. Mas apresentou alguns problemas, assim, né? Quis ter um pouco mais a bola no pé, abusou muito dos lados. Um pouco ainda tentou ligação direta, mas um pouco menos. O Kostić foi muito acionado lá na lateral esquerda, na ponta esquerda, né, falando melhor, aproveitando para mim a fraqueza do Willian, lateral direito brasileiro, tanto no primeiro quanto no segundo tempo. Mas assim, isso foi o que o Frankfurt apresentou de bom, só que de ruim, em primeiro lugar, eu acredito que dessa vez o triângulo mágico estava muito distante do resto do time, né, Jovic, Haller e Rebic, isso, distante do resto do time, então eles não conseguiram exatamente desenvolver todo o seu potencial, apesar do que mesmo assim, na bola parada, apareceu esse triângulo, né, foi escorada aí do Haller e depois o gol do Jovic, mas teve esse problema para mim, e além disso, o mesmo problema que a gente falou agora do Hoffenheim, né? Com um time mais para frente, muito espaço para mim na entrelinha, entre a linha de 3 do Frankfurt e o resto do time. Então, o que aconteceu? O Wolfsburg, que tinha 3 atacantes, a gente comentou na semana passada, né? O Mehmed jogando atrás do Weghorst e do Ginczek, que são atacantes móveis, se movimentam bastante, e acaba que nesse 3 contra 3, nessa igualdade numérica no mano a mano, o Wolfsburg conseguiu levar a melhor, né? Ou seja, para mim o Wolfsburg soube explorar bem as fraquezas do Frankfurt, só que não se defendeu bem exatamente, justamente pelo que eu falei do Kostić. O Frankfurt criou algumas chances, o Henrique acho que não tá errado. Se fosse empate, não seria de todo injusto. Acho que o Wolfsburg mereceu a vitória, no sentido de que, claro, fez por merecer, né? Fez mais gols, não teve nada muito controverso na arbitragem, mas uma hora ia acontecer, né? O Frankfurt não perdia 10 jogos, uma hora ia perder, não achei que seria para o Wolfsburg dentro de casa, mas aconteceu, né? Não deixar a peteca cair. Outro problema que o Frankfurt apresentou para mim foi no jogo mental, foi um jogo muito nervoso que o Frankfurt acabou se deixando levar, né? Muitos cartões amarelos em confusões entre jogadores, em discussões, então o Frankfurt saiu perdendo nessa. É acalmar, levantar a cabeça. O time ainda está fazendo uma campanha sensacional e ir para o próximo jogo, né? Corrigir esses problemas que eu citei e ir para o próximo jogo.
Isso aí. E para fechar, né, o Leverkusen visitou o Nuremberg e, apesar de sair na frente com um gol cheio de classe aí do Havertz, o Nuremberg empatou depois o jogo com um gol do zagueiro Magreiter, né? Placar final de 1-1 e o Havertz chega a seu quarto gol nessa temporada, mais do que marcou na temporada inteira passada. Tá jogando demais também, né? Tem sido aí o principal nome, talvez, do Leverkusen nessa temporada também. Um jogador muito jovem, mas que muito em breve aí também deve deixar o clube, né? Muito difícil o Leverkusen conseguir segurar um jogador talentoso como esse, né?
Não tenho dúvida nenhuma disso, cara. E pode, eu acho muito provável que pinche no Bayern de Munique na próxima temporada. Tem o perfil de jogador que o Bayern de Munique vai buscar, não tenho dúvida alguma. Mas o golzinho dele, golzinho a lá Thomas Müller, né, velho? O cara certo no lugar certo. Como é que o Thomas Müller se classifica lá? É buscador de espaços, né?
É isso aí.
Foi o que o Havertz fez. Ele achou espaço, encontrou a bola na hora certa e jogou no cantinho ali. É, gol até que bacaninha do primo do Vitor aí. E se perder, se o Leverkusen realmente perder o Havertz, vai ser uma senhora perda, cara. Porque pra mim é uma das poucas coisas que o time tem apresentado de bom nessa temporada, muito abaixo do que foi na temporada passada, aí, os aspirinas, jogo que realmente era para ganhar, né? Como a gente falou, elogiamos o Mainz logo no primeiro jogo, aí. O Mainz fez o que tinha que fazer, ganhou do Düsseldorf fora de casa, porque é uma equipe recém-promovida. O Leverkusen deveria ter feito a mesma coisa para espantar uma fase de vez, aí, né? Conseguir uma boa vitória na última rodada. Tem que ter sequência de bons jogos para espantar a má fase e buscar coisas maiores aí na tabela. O mesmo recado que o Vitor deu para o Schalke 04, acho que é mais do que válido para o Leverkusen aí. O tempo está passando e a situação está a mesma, né? Então fica assim.
A manchete do Süddeutsche Zeitung, após essa partida, né? O Süddeutsche Zeitung é um dos principais jornais da Alemanha. A tradução, inclusive, é Jornal do Sul da Alemanha. Eu acho que representa bem, fala que a chuva salvou o Nuremberg. Assim, eu não acho correto o Leverkusen usar de desculpa para a chuva, porque você até pode dizer, tava chuva para o Leverkusen, mas tava chuva para o Nuremberg também, o campo completamente molhado. Só que o estilo de jogo do Leverkusen é o quê? Contra-ataque, condução de bola e velocidade. Aí acaba atrapalhando muito mais o Leverkusen do que o Nuremberg. Né? No primeiro tempo, que o campo não estava tão molhado, o Leverkusen foi ok. Né? Tanto é que saiu com uma vitória parcial de 1-0 num gol que não foi de contra-ataque. Tudo bem que teve ali uma falha ali da zaga, um pouco de bate-rebate, mas o Leverkusen já apresentou evolução em relação a 2-3 jogos atrás. Só que aí no segundo tempo, primeiro que o Nuremberg se defendeu um pouco melhor, e segundo que teve essa questão da chuva, assim, continua com muitos problemas o Leverkusen, não dá para dizer, o time foi bem, mas a chuva que impediu de ganhar. Não é isso, não dá para pôr a culpa na chuva, mas que a chuva atrapalhou e foi um elemento importante a favor do Nuremberg, foi, né? Mas de todo jeito o Herrlich balança muito nesse cargo aí, acho que se continuar assim, ele não passa o Natal aí lá em Leverkusen. E vamos ver como é que vai ser essa sequência. O Nuremberg, por hora, fora da zona de rebaixamento.
É, isso aí. Achei que você ia falar que ele não passa o Natal em Bayer. Mas beleza, tudo certo.
Aí ele fica meio... Porque na empresa, Bayer?
Vai sair de Bayer e vai para a cidade de Borussia, né? Só se for.
Pois é, bom, é isso então, terminamos aqui o episódio, falamos sobre todas essas partidas, vamos dar uma pausa, já voltamos aí com alguns destaques, gol da rodada, Frauen Bundesliga e segunda divisão. Música. Bom, vamos lá então, Vitor Ravetti, fala um pouco pra gente aí o que está acontecendo no futebol feminino, Frauen Bundesliga, tivemos rodado, o que tivemos aí essa semana?
Bom, Frauen Bundesliga aí continua rolando, aliás, teve aí o final da Libertadores Feminina, o Santos Sim. infelizmente perdeu, né? E eu quero aqui aproveitar também e indicar dois podcasts que eu gosto muito, que falam exclusivamente de futebol feminino. O primeiro é o De Primeira, lá do Grupo Amplitude, vale a pena, e o outro chama Passa no DM, que é feito inclusive só por mulheres, e acho que vale a pena. Certamente vão tratar aí dessa final da Libertadores, mas falando de Frauen Bundesliga e futebol alemão, nada novo no front, Wolfsburg mais uma vitória, 100% de aproveitamento, ganhou de 3-1 do Hoffenheim, o Bayern de Munique também ganhou na rodada, fez 2-1 no Freiburg, e aí por conta disso o Wolfsburg mantém os 7 pontos de vantagem sobre o Bayern de Munique, o Wolfsburg tem 30, o Bayern de Munique 23, o Turbine Potsdam 22, ou seja, a briga na verdade é pela vice-liderança, pelo vice-campeonato. O destaque da rodada é que o Duisburg perdeu de 8-1 por o Turbine Potsdam.
É tipo então, os resultados do seu jogo de futsal, Vitor.
Quase isso. Quase isso.
Quando o Vitor é o goleiro do time, né?
Exato. Exatamente. Beleza. E o que está rolando aí na segunda divisão do Campeonato Alemão, que terminou hoje também, né, na segunda-feira? Quais foram os destaques dessa rodada, Vitor?
Na verdade, não, Pedro. Quando tem jogo na segunda-feira da primeira divisão, aí não tem jogo na segunda da segunda divisão. Nossa, mas, enfim.
Surpresa.
Bom, os líderes ganharam. O Hamburgo ganhou do Ingolstadt fora de casa por 2-1. O Colônia também fez 4-0 no Greuther Fürth. Greuther Fürth tem queda livre, né? Chegou a estar aí nas primeiras posições, já está agora em oitavo. E aí temos o Hamburgo com 31, o Colônia com 30, né? Briga boa aí pela liderança. O Union Berlin é o time hoje do playoff com 27. O São Paulo tem 25 em quarto lugar, em quinto e sexto, Bochum e Holstein Kiel, que meteu 4-0 no meu MSV Duisburg. O Duisburg estava jogando em casa, resultado aí de amargar. O bom...
Os dois resultados, né, Vitor? Desculpa te interromper, mas os dois resultados do Duisburg não foram bons, nem no feminino, nem no masculino. E as duas derrotas foram jogando em casa, inclusive, né?
Pois é, exatamente. No feminino, não a goleada, mas a derrota é um pouco aceitável, porque realmente o Turbine Potsdam é melhor. Mas no masculino aí não tem muita desculpa, não. E o bom é que ninguém da parte de baixo da tabela ganhou. O Duisburg continua aí em 15º, uma posição acima da zona do playoff com 13, o Magdeburg está com 10 na zona do playoff e a zona de rebaixamento, o Sandhausen também com 10 e o Ingolstadt com 8.
Isso aí, vale destacar até aqui a campanha que faz o Union Berlin, né? Apesar de estar em terceira posição, é a única equipe ainda na segunda divisão que não perdeu nenhuma partida. São 6 vitórias e 9 empates aí da equipe berlinense. Muito bom. Bom, é isso. Agora vamos lá. Henrique Dória, gol da rodada. Qual o gol mais bonito para você dessa rodada?
Segundo gol do Timo Werner com méritos para o Poulsen. Olha só, cara.
Verdade.
O Poulsen fez uma boa jogada. Tirou do zagueiro, tirou do goleiro e deixou o Timo Werner na boa para fazer o gol. Rodada que não teve gols muito bacanas, não, mas eu destaco esse aí. Teve um do Wolfsburg também que foi bonito. Acho que o primeiro do Wolfsburg, mas eu vou ficar com o do Timo Werner.
Boa, muito bem. Vitor?
Rodada bem abaixo da expectativa em relação a gols, que a gente falou no início do cast, só 2 por partida, e também em relação a gols bonitos. Eu fiquei, curiosidade, eu acabei ficando com o primeiro gol do Timo Werner, né, pela construção da jogada, bola de pé em pé, do Poulsen para o Sabitzer, depois o Sabitzer passando por debaixo da perna ali da zaga do Gladbach e o Werner pegando na boa para finalizar bem.
Isso aí, Timo Werner... Tá difícil de fazer gol, mas quando faz, faz 2 logo, né? Inclusive, todos os 8 gols do time Werner nessa temporada vieram em duplas, né? Vocês, uma boa trivia aí pra vocês. Eu fiquei com o segundo gol do time Werner também pelo contra-ataque fulminante, né? Como o Henrique falou aí, foi uma jogada muito rápida ali, o Poulsen tocou a bola, aí não sei quem passou para o Poulsen ficou para trás, e o Werner muito rápido, né, acompanhou a jogada e finalizou, um golaço. Agora vamos de jogadores de destaque, Henrique.
Seleção da nova geração aí, cara, para mim. Sancho, Timo Werner e Serge Gnabry.
Muito bom. Vitor.
Eu fui com o Henrique em relação ao Werner e o Gnabry, né? Com certeza dois grandes destaques, mas o meu terceiro jogador é o Ginczek, que ganhou o jogo aí para o Wolfsburg, um gol e uma assistência.
Boa, eu fiquei com Gnabry e Timo Werner também. E para mudar um pouco, eu selecionei o Robin Zentner, o goleiro do Mainz, que fez uma partida muito importante aí para a vitória do Mainz. Bom, agora vamos lá. Palpites da 14ª rodada da Bundesliga, que está se aproximando ao final aí da sua primeira fase, né? Vai lá então, Henrique Doria.
Bora! 14ª rodada já, daqui a pouco tem o Winter Break. Sexta-feira, 7 de dezembro, Werder Bremen e Fortuna Düsseldorf, 5h30 da tarde, horário de Brasília.
Eu acho que vai dar Werder Bremen, cara.
0x0.
Chegou a hora do Bremen finalmente voltar a vencer. Acho que o Bremen ganha.
Freiburg e Leipzig, no sábado, meio-dia e meia.
Leipzig ganha.
Leipzig ganha.
Ó, na Floresta Negra eu sou duro de roer, mas eu vou de Leipzig também.
Bayer Leverkusen em Augsburg, no mesmo horário.
Eu acho que aí vai dar Augsburg, por incrível que pareça.
Leverkusen.
O Augsburg tá muito mal, o Leverkusen leva.
Bayern de Munique e Nuremberg.
Bayern de Munique.
Bayern de Munique.
Você não vai falar antes, Henrique?
Falei já, Bayern de Munique.
Ih, foi mal. Não ouvi.
Opa.
É um mini clássico esse aí, né? Digamos assim, dois times. Talvez sejam os dois times mais tradicionais da Baviera. Claro que o Nuremberg tem o seu próprio rival, que é o Greuther Fürth, e o Bayern de Munique tem o 1860 Munique, mas não deixa de ser um derby aí. Claro que eu acho que o Bayern de Munique ganha.
Então, derby é o que eu vou te falar agora, cara. A mãe de todos os clássicos.
Nossa.
Schalke 04 e Borussia Dortmund.
Nessa situação
Sabadão,
que o
meio
Schalke.
de meia. Na
Cara, na situação
Velting
do
Arena.
Schalke, eu acho que o Schalke vai levar uma sapatada do Borussia Dortmund. Vai ser uns 3-0 pro Dortmund.
Meu amigo, isso não existe em clássico, cara. Esse jogo aí vai ser 1x0 pro Schalke 04. Pra mim tá tudo escrito. Tá o um roteiro bonitinho pro Schalke 04 ganhar essa partida. Minha humilde opinião.
Já dizia Jardel, né? Clássico é clássico e vice-versa, o grande clássico do futebol alemão. Eu acho que dá empate.
Wolfsburg e Hoffenheim? Já falamos já? Não. Não, né?
Não. Eu acho que aí
Wolfsburg e
vai
Hoffenheim.
dar empate, cara.
É, eu também acho que empate.
Olha, o Wolfsburg ganhou do Leipzig, ganhou do Frankfurt, que são times que estão lá em cima. O Hoffenheim também está lá em cima. Eu acho que vai dar Wolfsburg.
Hertha Berlim e Eintracht Frankfurt é o jogo das 3h30 da tarde no sábado.
Acho que vai dar empate também.
Bom jogo, eu acho que o Frankfurt ganha e se recupera, mesmo jogando em Berlim.
Tô com o Henrique, Frankfurt ganha.
Mainz em Hanover no domingo, meio-dia e meia.
Mais ganha.
Mainz ganha.
Mais ganha.
Borussia Mönchengladbach e Stuttgart, jogo das 3h da tarde no domingo.
Aí Borussia Park, né? Borussia Mönchengladbach ganha.
Borussia Mönchengladbach tira o pé da lama aí, né? Jogando em casa, jogo para comemorar.
A Gladbach é muito forte jogando em casa, pegando o relativamente fraco Stuttgart, acho que outros.
Fechamos.
Isso aí, muito bem. Então, 14ª rodada da Bundesliga, que a gente vai comentar com certeza na semana que vem. A gente vai agradecendo você que está ouvindo até aqui. Muito obrigado aí por todos os nossos padrinhos, nossos seguidores nas redes sociais, lá no Twitter, em @chucrutfc, e lá no Facebook. Para ouvir os podcasts, você pode ouvir em vários agregadores principais, inclusive Apple Podcast, Google Podcast, Spotify e Deezer, certo? Fora isso, você tem sempre a Rádio Esporte Clube para ouvir os podcasts de quarta-feira, às 7h15. Você pode ouvir lá no alemanhafc.com.br e no theampfif.com, certo? Então é isso, meus amigos. Um grande abraço. A gente vê semana que vem. Tchau, tchau!
Tchau, tchau!
Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau!